Eu tinha me preparado para falar outra coisa com vocês. Mas aí, ontem foi dia das crianças. Foi dia das crianças. E aí eu pensando sobre isso, pensando e refletindo, Deus me trouxe de volta um texto, do qual eu já falei alguns anos atrás, mas que eu queria trazer de volta aqui para inculcar essa verdade, para sensibilizar novamente com relação a essas verdades, para trabalhar fundamentos, que são fundamentos do Evangelho, necessários de serem trazidos sempre à nossa memória. E eu queria que vocês abrissem comigo no Evangelho de Mateus, abrissem a Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, aliás, desculpe, no capítulo 3, nos versículos de 13 a 17, que é que a gente vai ler. E ontem, dia das crianças, eu estava mexido, eu vi tanta foto, eu vi tanta coisa, eu fui lá nas minhas redes sociais, pus minha foto de criança. Aí minha mãe já veio e escreveu embaixo, aí já me fez chorar. Aí eu peguei a foto das minhas meninas, aí eu vi a foto, a Patrícia colocando a foto das minhas meninas, e aí eu já chorei de novo. Era outro dia, já estão com 21 e 19 as minhas duas. Inacreditável. Ah, sim. E aí eu fui pensando sobre a vida, olhando essas imagens, lembrando de histórias, e aí Deus me trouxe de volta esse texto ao coração, e já eu explico por quê. É o texto que relata o batismo de Jesus, e eu queria ler com vocês. Versículo 13 diz o seguinte: então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, tu vens a mim? Respondeu Jesus: deixa assim por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então, uma voz dos céus disse: esse é o meu filho amado, de quem me agrado. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Pai Santo, em nome de Jesus, nós estamos reunidos aqui nessa manhã, não por outro motivo que não seja para aqui ouvirmos a tua voz. Abre os nossos corações, abre o nosso entendimento, amplia a nossa visão. Que o nosso coração seja solo fértil para as boas sementes do teu evangelho aqui nessa manhã. Trabalha conosco, Pai, trabalha em nós, para que o Senhor possa trabalhar através de nós. Não permita em hipótese alguma que a gente saia daqui do mesmo jeito que a gente entrou. Assim, Pai, como nos livra da praga de sermos religiosos. Que nós, que o Senhor, que o teu Espírito Santo faça de nós muito mais do que ouvintes, mas praticantes da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Estava falando isso tudo com vocês, e por que eu lembrei desse texto? Eu lembrei desse texto pelo seguinte, gente, e é essa reflexão que eu queria fazer nessa manhã aqui com vocês. Eu olho para esse texto é a descrição do batismo de Jesus, que pode ser lido literalmente como um relato, uma fotografia do batismo de Jesus. Mas a gente pode fazer essa leitura de outra forma, e é esse o meu convite nessa manhã. A gente pode tirar os óculos e colocar outros óculos para ler esse texto. E eu leio esse texto da seguinte forma. Leio esse texto como a descrição de um pai demonstrando, expressando amor por seu filho. O texto é a descrição de um momento entre pai e filho. O texto é a expressão imagética, de imagem, de um pai profundamente amoroso, deixando claro tanto que ama o seu filho. E por que me lembrar desse texto num dia como hoje, numa semana como essa, logo após o Dia das Crianças, e eu queria que a gente finalizasse depois, nós finalizássemos a reunião, orando pelas nossas crianças, pelos nossos filhos, por aqueles que são crianças, por aqueles que já não são tão crianças, por aqueles que serão crianças, para a gente orar pelos nossos filhos, os abençoando. E pedindo a Deus a capacitação para que a gente possa expressar amor por eles. Mas eu não quero também que essa palavra, que essa reflexão que a gente vai fazer aqui, se restrinja à relação entre pais e filhos. Que ele seja um texto a nos inspirar nas nossas relações humanas como um todo, em todas as nossas relações. Porque essas ações de Deus se aplicam, os gestos de Deus expostos nesse texto do Evangelho se aplicam a todas as relações humanas do nosso dia a dia. E por que eu digo isso? E por que ressaltar a importância disso? É o seguinte, eu tenho um triplo disfarce, né? Eu costumo dizer que eu sou um discípulo. O que eu sou? Eu sou um discípulo de Jesus. Mas sou um discípulo de Jesus que usa três disfarces. Eu lá na clínica, no consultório, mesmo como voluntário, essa semana até botei meu jaleco e tal. Eu me disfarço de médico. Aí no Outubro Rosa eu fazia a palestra, eu me disfarço de médico. Sou discípulo de Jesus. Sou um discípulo de Jesus na vida pública, me disfarço de político. Sou secretário municipal de esportes, sou um discípulo de Jesus disfarçado de secretário. O negócio de secretário passa, o negócio da função para ele passa, é disfarce. Assim como sou um discípulo de Jesus que tem o santo disfarce de pastor. Na verdade, o que nos dá o sentido de valor e dignidade não é aquilo que nós fazemos, mas aquilo que nós somos. Aquilo que nós fazemos são os nossos disfarces do dia a dia. Isso é o que eu faço. Mas o que você é? Eu sou discípulo de Jesus. E você? Discípulo de Jesus. Mas nesses meus três disfarces, nas minhas áreas de atuação, há uma coisa em comum, que é o cuidado com gente, é o trato com gente, é o acompanhamento de gente, é o ouvido para histórias de gente. É a percepção das dores da gente. De gente. E o que eu venho percebendo, aliás, eu tenho duas constatações. A primeira é que todos nós temos uma coisa em comum. Tenhamos a idade que tenhamos, venhamos do lugar que venhamos, da família que venhamos, tenhamos o nível socioeconômico, educacional que tenhamos, tenhamos nascido no Brasil, na Croácia, no Afeganistão, tenhamos 5 anos, tenhamos 75, tenhamos 95, todos temos algo em comum. Todos temos algo em comum. O quê? O desejo de sermos amados. A gente tem isso. Deus nos fez assim. Deus nos fez gente desse jeito. O desejo de sermos amados. Essa é a primeira constatação. A segunda constatação é a seguinte, que embora sejamos assim, e essa seja uma característica nossa, humana, que é a digital de Deus em nós, eu percebo um número cada vez maior de pessoas com enormes dificuldades em expressarem amor por quem está perto. A gente está num momento, então, terrível. Tudo é motivo para ofensa, para humilhação, escárnio. As redes sociais, então, os teclados pingam sangue. Há um certo prazer em ofender o outro à distância, em humilhar o outro à distância. Tempos de ódio, de divisão, de polarização, de falta de paz, de individualismo, e isso, esse vento desse tempo, para cima de nós, balançando para cima de nós. fazendo com que haja um número cada vez maior de pessoas com imensas dificuldades para expressarem amor por aquelas que estão perto. E pensando nisso, eu olhei para esse texto. Deus, o que dizer para essas pessoas? O que dizer para o pai, para a mãe, que não conseguem expressar amor pelo seu filho de 5, de 10, de 15, de 50 anos? Deus, o que dizer para a esposa que não consegue expressar amor pelo seu marido? O que dizer para o marido que não consegue expressar amor pela sua esposa? O que dizer para os filhos que não conseguem expressar amor por seus pais? O que dizer? O que dizer aos irmãos que não conseguem expressar amor? Pelos irmãos, desde lá da célula, do pequeno grupo, até a comunidade, para os vizinhos, enfim, o que dizer? Aí, o Espírito me leva a esse texto. E nesse texto eu vejo quase que um convite de Deus, fazendo o seguinte: olha, eu vou dar umas dicas de como expressar amor para quem não sabe mais fazer isso. Eu vou fazer isso expressando amor pelo meu filho. É quase que um convite para a sala de estar de casa. É Deus abrindo a porta e falando: vocês não sabem expressar amor? Então, espera aí, vem cá, que eu vou ensinar vocês como é que se expressa amor amando meu filho. Preste atenção, vejam como eu ajo. E aí começa. E o primeiro dos três gestos que eu vejo, dos três gestos de amor de Deus, que quer nos ensinar aqui nessa manhã, o primeiro gesto que eu vejo está aqui no versículo 16. O texto diz o seguinte: assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba. Jesus vai ser batizado por João Batista. No momento que ele vai ser batizado, ele olha para o céu e de repente ele vê o Espírito de Deus descendo, vindo na direção dele, na forma de pomba. O que que significa isso, gente? O que que Deus está fazendo aqui? O que é que Deus está querendo nos ensinar? Deus está materializando o seu amor por Jesus. Deus está deixando visível seu amor por Jesus. Deus está deixando claro, tanto para Jesus como para todo mundo que estava ali. Vocês acham que Deus não sabia, que Jesus sabia que era amado? Claro que sabia. Mas Deus também sabe e sabia que Jesus, para além de ser amado, precisava se sentir amado. E para que nós possamos fazer com que as pessoas que estão perto de nós, com que os nossos filhos se sintam amados, tem uma coisa que é fundamental. Amor, para ser sentido, precisa ser visto. Amor, para ser sentido, amor, para ser percebido, precisa ser visto. Simples assim. Meu pai tem uma frase incrível, tão simples e tão poderosa, que ele diz o seguinte: o amor é o que o amor faz. O amor é o que o amor faz. Amor precisa ser, amor para ser sentido, precisa ser materializado. Você vai me perguntar por quê? Deus é assim. Deus é assim. A palavra de Deus diz que Deus amou, porque Deus amou o mundo de tal maneira que o quê? Quem ainda está comigo e não foi arrebatado? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Deus ama tanto que ele dá, que ele entrega, que ele presenteia, que ele deu o seu filho unigênito, o melhor que ele tinha, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna. Deus é um Deus de materializações de amor. Deus é assim. E Ele é assim para nos ensinar que assim nós devemos ser. Amor precisa ser materializado. E aí você me pergunta, mas como que eu posso materializar amor? Puxa, tem tantas formas de você materializar amor. Pelo seu filho, pela sua esposa, pelo seu marido, pelos seus amigos. Tem tantas formas. Amor pode ser materializado num presente. Amor pode ser materializado com um prato de comida. Já viu, tem gente que expressa amor, às vezes não consegue falar tão bem, mas assim, não consegue demonstrar, mas faz um prato de comida incrível. Eu me lembro do gesto de amor, de um gesto, de uma materialização de amor da minha avó, que era única, que era para mim era singular. Entre tantos que ela tinha, porque a minha avó, ela tinha um jeito todo, ela tinha um jeitinho dela todo especial, mas tinha um gesto. Ela fazia um pudim, gente, que ninguém fazia. Ninguém fazia. E tinha a panelinha do pudim, que era o segredo. Uma panelinha meio amassadinha, meio queimadinha e tal, era o segredo. Se tentasse fazer em outra, não virava, era aquela panelinha. Mas todo domingo, a gente almoçava, em geral, na casa dos meus avós. E era dia, aliás, até isso meio que se perdeu hoje em dia, né? Era o dia da macarronada com frango. Macarronada, e o frango a gente comprava ali no pátio. Sabe aquele frango de televisão? Farofinha e tal. A gente comprava e a gente ia junto. Chegava lá, eu entrava na casa da minha avó para almoçar, ela já falava para mim, meu neto, tem um pudinzinho especial separado só para você lá na geladeira. Tem uma fatia que é só sua. E para mim era o seguinte, eu sabia que se eu chegasse antes, se eu chegasse na hora, ou se demorasse 6 horas, o meu estava lá. O meu estava lá. Materialização de amor. Meu pai. O pai é uma figura, vocês conhecem. Já mandou um ô? Figura. Durante a nossa final da infância e adolescência, a especialidade dele era expressar amor como? Dando tempo para a gente. Tempo. Era o melhor que ele tinha. Do melhor que ele tinha, ele separava para nós. Já contei aqui as melhores lições da vida na minha adolescência e juventude. Aprendi com meu pai, sabe como? Ah, estavam perguntando lá ontem. Como é que a gente inculca nos filhos a palavra, os valores, os princípios de Deus e tal? Aí eu parei, deixei aqueles 10 segundos de suspense e tal. Aí você dá aquela fechadinha no olho e tal. Só falou, bom, agora vem uma resposta. Falei, gente, é tão simples. Vou falar o que eu aprendi, do jeito que eu aprendi com meu pai. Como é que a gente faz isso? É o princípio lá de Deuteronômio 6. Inculcam todo o tempo, seja andando no caminho, se deitando, levantando, em todo o tempo, esteja com seu filho, com a sua filha. As principais lições da vida aprendi como? Jogando futebol de mesa. Jogando basquete. Não, vocês não acreditam. Imagina que a primeira vez que eu falei de sexo com meu pai, a gente estava jogando futebol de mesa no fundo de casa. Aí eu tinha, sei lá, uns 8, 9, 10 anos, sei lá. Aí eu tô lá, tal. Viu, tal, e conversa vai, conversa vem. Aí eu peguei, olhei para ele, do nada, jogando botão assim, pai, o que é esse negócio de sexo aí, pai? Aí meu pai... Vai pro gol, filho, vai pro gol, vai pro gol. Tomou um fôlego. Vai pro gol, você imagina. Vai pro gol, filho, vai pro gol. Arruma o goleiro aí. Tomou um fôlego uns 15 segundos. Chutou. Fez o gol. Caçoou de mim à vontade. Porque ele me provocava, adorava me provocar, e eu a ele e tal. Demos uma risada e ele falou, sabe o que você me perguntou? Então, é isso. É desse jeito, gente. Materialização de amor, atenção, tempo, importância, agenda, ações simples. Eu via meu velho, por exemplo, fazendo com a minha mãe um negócio tão simples, tão simples. ele viajava muito, num determinado período do ministério dele, ele viajou muito. Então ficava muito tempo fora de casa e tal. Então, às vezes ia viajar, antes de sair ele ia lá no espelho, escrevia lá: não se esqueça que amo você, volto logo, beijo, Beto. Para minha mãe. Materialização de amor, e nesse caso dupla, porque eu penso que não há melhor forma de você demonstrar amor pelos seus filhos do que amando a mãe dos seus filhos, do que amando o pai dos seus filhos. É incrível a força que isso tem no coração dos filhos da gente. É impressionante. Manda lá, um negócio simples. Porque tem muita gente que fala: ah, mas eu não tenho como dar um presente, eu não tenho como. Para que presente? Se tiver um presente, melhor ainda. Aliás, separa um presente. Eu sempre estimulei as minhas filhas, até para, por outro lado, desestimular essa cultura consumista que a gente vive, que precisa comprar, comprar, comprar. Gente, para mim, me dá desespero, me dá pânico no Natal. Natal eu quero, ó. Gente, começa aquela loucura daquela gente entrando em shopping e não sei o quê, e no mercado, e precisa comprar, porque se não comprar, e aí o tempo vai passando, vai chegando, faltam 3 horas, faltam 2 horas para fechar, e aquele negócio, aquela loucura. Aquele negócio chega a me fazer mal, até porque não tem nada a ver com o sentido do Natal aquilo, não tem nada a ver. Eu sempre falei para as minhas filhas o seguinte: filhas, a gente tem que buscar dar para quem a gente ama presentes que o dinheiro não compra. Presentes que o dinheiro não pode comprar. Como, pai? Faz uma cartinha com papel diferente, com a sua foto, num momento especial, com um texto que expresse aquilo que seu coração está sentindo. O impacto é outro. Materialização de amor. Materialização de amor. Filho pequeno, quem tem filho pequeno aqui? Menos de 5 anos. Menos de 10 anos. Olha, bastante gente. Os teus filhos, filho pequeno. Poxa, mas eu trabalho o dia inteiro. É difícil para mim. As pessoas, a gente fala de tempo, fala de agenda, as pessoas pensam que é assim, ó, é para passar o dia inteiro com o filho. Não é isso, tempo de qualidade. Chegou em casa, não faça outra coisa que não seja dar atenção ao seu filho. Estar com o seu filho. Aliás, não só com o seu filho, com a sua esposa. Tem mulheres que trabalham. Hoje eu diria que a imensa maioria das mulheres trabalham. E estão esgotadas. Por que esgotadas? Porque chegam em casa, precisa cumprir uma segunda jornada. Porque não tem ninguém que ajude. Quer materializar amor? Partilhe as tarefas de casa. A hora que você chegou do trabalho, você que é homem chegou de casa, chegou em casa, por que tem que ser obrigação da sua mulher fazer o jantar? Se ela também trabalhou o mesmo tanto de tempo que você. Por que tem que ser exclusividade de atenção para os filhos da sua mulher? Quem é que disse isso para nós? Já que estamos falando de princípios e valores cristãos, não tem nada mais mundano do que isso. Do que delegar a educação dos filhos para a mulher. Do que delegar a troca de fralda, o banho, para a mulher. Por que a gente não divide? Por que a gente não partilha? Por quê? Ao fazermos isso, a gente está materializando amor. Transformai-vos pela renovação da mente. Materialize amor. Conta história. Vai lá. Eu com as minhas duas, eu chegava de noite, então, às vezes estava cansado demais, ia lá, deitava na cama, contava história, lia história. Quantas e quantas vezes minha filha dava aquela dormida, ou fechava o olho assim, parecia que estava desmaiada. Aí eu olhava de lado, falei: bom, dormiu, né? Vou descer da cama. Dava aquele passinho assim para descer da cama. Aí minha filha: pai! Eu falei: ué, mas você não estava dormindo? Eu falei: não, pai. Eu acho que estava, eu vi você de olho fechado. Pai, eu estava imaginando, pai. Imaginando. Não é só imaginando, sabe o que é? A gente não tem fome de amor, sede de amor. A gente tem um tanquezinho aqui dentro que precisa ser abastecido todo dia. O simples fato de eu estar ali, não estar fazendo mais nada, não estar no telefone, nada mais. Não estar... universo parado para ela, naquele momento que era só meu e dela, 10 minutos, 15 minutos, meia hora que seja. Ah, o tanquezinho, ó. Encheu tanto que até fechou o olhinho. Porque nem aquela cobra, como é que chama aquela cobra que enrola o boi? É jiboia? Ou é sucuri? Sucuri. É, aquela cobra, vocês sabem, aquela cobra que enrola o boi, aperta, 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 até fratura tudo, aí depois engole o boi. Aí fica, sei lá, 3 meses, só fica com o olho parado, né? Nem se mexe. Quando a gente enche, no caso dela era esse, a gente enchia o tanquezinho. Mas daí elas ficam mais velhas, e os desafios são outros, e as aproximações são outras, e as materializações são outras. Mas eu não vou esticar aqui, porque o meu tempo já está voando. Mas eu poderia falar com vocês aqui de muitas formas de materialização de amor. WhatsApp, ao invés de ficar compartilhando fake news, vídeo violento, vídeo pornográfico, besteira, mentira, montagem, perdão, babaquice, perdoado. A gente partilha uma mensagem boa. Você lembrou da sua mulher no trabalho? Manda para ela, pô, te amo. Manda um texto de cantares, tal. Manda uma música que tenha a ver, que tenha significado para vocês. Materialize amor. Ontem a Patrícia falou, a gente tem um tempo nosso toda semana a gente está junto. Pelo menos uma vez por semana a gente sai junto. Aí todo mundo assim, pá, aplaudiu. Aí eu olhei para ela e falei, como assim? Mas quem aplaudiu foi a mulherada, ainda tipo assim, ó. E sabe como que a gente faz? Pô, ou a gente vai dar uma caminhada junto, ou nós vamos dar uma volta junto, e nós dois temos agendas pesadas. Mas a gente sabe da importância do tempo de ser só nosso. A gente sai, vai dar uma volta, vamos jantar junto, vamos no cinema, vamos em algum lugar, vamos espairecer um pouco, vamos estar junto. Nenhum relacionamento se sustenta sem essas formas simples de materialização de amor, gente. Desde o relacionamento pais e filhos, até o relacionamento conjugal, como os relacionamentos de amizade, de fraternidade. Não tem. Pessoas, perdi meu amigo. Quanto tempo você não fala com ele? Faz uns 5 anos que a gente não se fala. Amor, para ser sentido, tem que ser visto. Amor precisa de demonstração. A segunda lição que Deus nos dá é... A primeira é, materialize o seu amor. Deixa claro, bate bumbo, mostra, deixa concreto. Faz com que quem você ama perceba isso. E aí ele não para aí, porque ele vai além com Jesus. O texto diz que o céu se abriu, ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e, o quê? Pousando sobre ele. Ele não só torna visível, a pomba não só ali é o símbolo máximo do amor de Deus, o símbolo visível do amor de Deus, como ela pousa sobre Jesus. E o que é que Deus está fazendo no momento em que a pomba pousa sobre o ombro de Jesus? Deus está tocando Jesus. A segunda dica importante que ele nos dá para a gente expressar amor é toque. Valorize o toque. Lembre-se do toque. Lembre-se do abraço. Valorize o abraço. Valorize o cafuné. O aconchego. O cheiro. Puta, tem uns arretados que já gostaram. Essa eu aprendi com meu avô. Meu avô Valdemir, pai do meu pai, quando vivo. A gente chegava lá na casa dele. Às vezes estava meses sem ver, chegava na casa dele. Era um sujeito grandalhão e tal. Muito amoroso. Como é meu velho também. Às vezes eu penso e falo, puxa, Deus me abençoou nessa vida. Tomara que um dia as minhas filhas também digam o mesmo. Mas Deus me abençoou nessa vida. Mas ele, aquele homenzarrão, a gente não se via há muito tempo, tal, o bigodão dele. Chegava lá na casa dele em Curitiba. E aí meu avô falava pra gente. Eu ouvia lá do fundo, Na hora que a gente abriu o portão, eu ouvia lá do fundo a voz dele, que ficava lá no fundo, na cadeira de... Sabe aquela cadeira de avô? Lá no fundão do quintal? Ele falava, vem cá, meu neto. Me dê um beijo e um cheiro. Ele era cearense, arretado, comedor de baião. Aí eu lembro que eu ia correndo lá, dava um abraço no meu avô. Eu só sentia aquele bigodão aqui no meu cangote, gente. Assim, ó. O cara arrepiado. Ah, mas não tinha dúvida, eu já devolvia no meu avô. E sabe o que é mais incrível? Sabe o que é mais incrível? Que eu tenho o cheiro do meu avô registrado no mais profundo das minhas memórias afetivas, das memórias afetivas da minha alma. O cheiro está aqui, eu sou capaz de fechar os olhos e sentir, perceber. Que saudade que eu tenho do cheiro do meu avô. E na hora que eu lembro do cheiro dele, imediatamente, sabe do que eu lembro? Eu lembro do amor do meu avô. Porque amor é expressado desse jeito. É com toque, é com proximidade, é com ternura, é com doçura, é com delicadeza, é com amor, é amor. Tem um monte de gente que não consegue expressar, pura e simplesmente, porque não aprendeu, inclusive. Teve gente que nunca recebeu um abraço, teve gente que nunca recebeu um beijo. Eu vi, com esses olhinhos aqui, quando adolescente, eu vi meu pai terminar um culto, terminar um culto. Estamos saindo, vem um senhor na direção dele. Meu pai, com esse jeitão que você já conhece, vai na direção dele, ele vem na direção, tá. Aí ele já dá um abraço e lasca um beijo no cara. O cara tomou um susto, e eu, adolescente, eu morria de vergonha. Falei, o que meu pai está fazendo? Beijando esse cara aí, pô. Morria de vergonha. Sabe o que aconteceu? Eu estou olhando. Esse homem senta e começa a chorar. Começa a chorar. Aí eu olhei aquilo e falei, o que está acontecendo? Ele olhou para o meu pai, quando ele se recompôs, ele falou, pastor, é a primeira vez que um homem me dá um beijo no rosto. Eu falei assim, eu nunca recebi um beijo, eu nunca recebi um abraço. Eu olhei, aí ele estava sentado, ele pegou assim a perna, levantou aqui a calça, mostrou um monte de cicatrizes antigas, e foi o meu pai, quando queria me ensinar alguma coisa, ou me corrigir, dobrava um arame farpado e batia nas minhas pernas até sangrar. Foi isso que eu aprendi na vida. Violência. Quanta gente assim. Ele falou para o meu pai, eu falei, nem entendi tanto que o senhor pregou. Mas a sua expressão mexeu comigo por causa da expressão do amor de Deus. Os gestos de amor são poderosíssimos, gente. Eu estava na Cracolândia o ano passado. Um homem que estava na Cracolândia há anos, 14 anos. Vi um missionário lá da Cracolândia, da Missão Sena, o João Boca. Vi um missionário, esse homem estava, o Paulo, estava pegando o cachimbo e colocando na boca, para acender. O missionário veio e tirou. Pode parar, ele é desse jeito. Ele é outro, que eu morria de medo, eu ando com ele lá no fluxo da Cracolândia, né, Paty? Dá medo. Porque ele vai lá, ele tira, tal. O cara tem uma autoridade espiritual, moral. Os caras respeitam. Um sujeito amoroso. Tirou. Olhou para ele e falou assim, ó, ele conhecia aquele homem e falou, Paulo, Jesus não desistiu de você. Deu um abraço e um beijo nele. Duas semanas depois eu volto lá. Quem está lá? Na missão? Banho tomado, cabelo cortado, com outra postura, tinha iniciado um acompanhamento e um tratamento. Quem? O Paulo. Falei, Paulo, o que aconteceu com você? Ele olhou para mim e falou assim, encontrei com Jesus. Eu falei, encontrou com Jesus quando? Lembra aquele dia que você estava lá, duas, três semanas atrás? Lembro. Foi então. Jesus me encontrou. Eu falei, como que Jesus encontrou? Eu falei, bom, pregou, né? Teve uma aplicação teológica, uma leitura exegética do texto, para ver o contexto em que ele era escrito, no original grego ou hebraico. Sabe o que ele falou para mim? Jesus me deu um beijo. Ele falou, eu estava na rua há 14 anos. Seis desses, fazia 6 anos que eu não sabia o que era um beijo. Ele falou, aquele cara ali, apontou João, foi a boca de Jesus que me alcançou. Foi o braço de Jesus que me tocou, que mudou minha vida. Amor, gente. O amor é poderoso. O toque. A gente não pode esquecer disso. Esse mundo maluco, dividido, insano. Depressão, os índices de depressão cada vez mais elevados. Os índices de suicídio cada vez mais elevados. Por quê? Que a gente nunca teve tanta gente. E ao mesmo tempo a gente nunca teve tanta gente só. Tanta gente se sentindo só, solitária, abandonada, esquecida. E como é que a gente lembra as pessoas que elas não estão sós? A gente lembra as pessoas que elas não estão sós quando a gente vai lá e abraça. Abraço cheiroso e abraço mal cheiroso. Abraço que a gente gosta e aquele que a gente não gosta. Quando a gente simplesmente abraça para permitir que o amor de Deus flua através de nós e traga de volta à vida um tanto de gente que precisa voltar à vida. Amor. E para fechar com vocês, Deus materializa, Deus toca, mas olha só, ele é completo. Vai adiante. E lá no finalzinho, versículo 17. Então uma voz dos céus disse: este é o meu filho amado, de quem me agrado. Ai, que coisa boa de ouvir de um pai. Que coisa boa de ouvir de um pai. Que coisa boa de ouvir da mulher. Que coisa boa de ouvir do marido. Que coisa boa de ouvir da mãe. Que coisa boa de ouvir do irmão. Que coisa boa de ouvir do líder. Que coisa boa de ouvir. Está aí alguém que eu me agrado. Que eu amo e me agrado. Sabe o que Deus está fazendo aqui? Deus materializou, Deus tocou e agora Deus está falando. Para nos ensinar que para a gente demonstrar amor, a gente precisa falar. Que a nossa boca deve ser um canal de amor. Nossa boca tem que ser um canal para que rios de água viva fluam através de nós. A Bíblia diz que a boca tem o poder de vida e de morte. Quantas vezes a minha oração tem sido: Deus, não permita que a minha boca seja canal de morte. Deus, me dá sabedoria no uso da minha língua. Na minha casa, no meu trabalho, nos lugares onde eu estou, me dá sabedoria. Gente, as palavras da gente têm um poder, têm um impacto emocional na vida das pessoas. Quanto mais o tempo passa, mais eu estou aprendendo isso. Às vezes eu falo coisas e alguém me diz assim: nossa, mas como você falou isso? Eu estou me sentindo assim. Eu falei: meu Deus, eu não sabia, por favor me perdoe, eu não sabia, não era minha intenção. As palavras têm muita força. Esse é o meu filho amado em quem eu me agrado. Está terminando o batismo ali, Deus está olhando do céu, vendo aquilo tudo acontecer. Ele já tinha demonstrado amor por Jesus, ele já tinha enviado o Espírito, materializado seu Espírito em forma de pomba, todo mundo tinha visto. Ele já tinha tocado o filho dele, mas não era suficiente. Porque Deus é transbordante no amor, Deus é extraordinário no amor. Não é à toa que o apóstolo João nos diz: amados, amemo-nos uns aos outros. Porque o amor é de Deus. E qualquer que ama, o quê? Espera aí, segura aí, como é que é? Amemo-nos uns aos outros, Porque o amor é de Deus. Olha isso, gente. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Tão simples, tão simples, mas tão profundo. Você não ama? Desculpe. Não conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus. Mas Senhor, em teu nome, lembra lá o texto de Apocalipse? Em teu nome expulsamos demônios, construímos catedrais, fizemos movimentos, marchamos aos milhões na cidade. Fizemos. Apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Mas Senhor, olha o que a gente está fazendo. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Tantos cristãos, tão sobrenaturais, falando tanto do sobrenatural, e tão pouco do mais sobrenatural sentimento que pode estar em nós, que é o amor. Porque o amor é divino, o amor é de Deus. O amor é o selo, é a marca de Deus em nós. A gente reconhece um discípulo de Jesus pelo amor. Pelo amor que ele expressa, do jeito que ele expressa, pela forma com que ele fala. Me entusiasmei e acabou o tempo. Ele fala. Ele fala o quanto ele ama Jesus. Esse é meu filho amado em quem eu me agrado. Há quanto tempo você não fala para o seu filho e para a sua filha? Você é minha filha amada em quem eu me agrado. Há quanto tempo você não fala para o seu marido? Você é meu marido precioso. Meu coração é seu. Meu coração é seu. É que eu ouvi isso dela. Ó. Só seu. Quanto tempo? Por quê, gente? O que a gente está fazendo? O que nós estamos fazendo? Correndo atrás do quê? O que de fato tem importância nessa vida? O que de fato ecoa na eternidade? O carro que você comprou, baita esforço para comprar um carro novo. Não tem problema nenhum de você querer comprar um carro novo, uma casa bacana. Bacana, legal. E aí? Está tudo certo. E se não tiver, também está tudo certo. Vamos embora. Agora, por que tanto esforço nisso? E nenhuma atenção ao que de fato ecoa na eternidade. E o que ecoa na eternidade? São as relações de amor, de afeto, de ternura, de doçura, de acolhimento que nós forjamos ao longo da vida. Acabou me esquecer, não vou citar o nome, um político muito conhecido no país, de boa estirpe, sujeito correto, decente. Que hoje em dia precisa dizer, né? Político, mas decente. Assim como precisa dizer cristão, evangélico, mas discípulo de Jesus. Porque não é necessariamente a mesma coisa. Deus nos livre de sermos religiosos. Discípulo de Jesus. Mas eu me lembro, no final da vida com câncer, ele olha na enfermaria... Olha, percorre aquela enfermaria e olha a filha e fala, aonde é que eu estava ao longo de todos esses anos que eu nunca vi esse olhar? Que eu nunca prestei atenção nesse olhar? Gente, o que a gente está fazendo? Eu encerro com vocês aqui nessa manhã, deixando um lembrete. Se você ama alguém, fale. Abra sua boca e fale. Mas eu não sei. Aprenda, exercite. Fale. Vai sair meio assim. Eu te amo. Mas fala. Abra a boca e fala. Mas eu não aprendi isso. Exercite. Está dando para falar muito? Vai lá e abraça. Tá dando pra abraçar, não está dando para abraçar muito e falar? Vai lá e mostra. Dá tempo, dá atenção. Enfim, expresse amor. Para você não ouvir o que eu ouvi de uma filha sobre seu pai. Ela estava conversando com o pai dela, falava o pai dela, sujeito muito difícil de conversar e de falar, não gostava de falar as coisas. Ela falou para ele, pai, você me ama? Fala, ah, filha, você já sabe, vai, não fica perguntando. Pai, você me ama? Filha, você já sabe. Então, pai, eu sei, mas eu não sinto. Eu sei que você me ama, mas eu não sinto que você me ama. Porque mais do que amadas, as pessoas precisam se sentir amadas. E para se sentirem amadas, a gente precisa falar. E eu quero dizer para vocês aqui nessa manhã, que talvez eu tenha vindo aqui só com um recado de Deus. Só com um recado de Deus. Deus nessa manhã parou tudo lá em cima, olhou, viu a gente aqui juntos. E falou, ó, eu não tenho como falar para cada um. Fale você. E o que ele tem a nos dizer nessa manhã é: você é um filho amado em quem Deus tem muito prazer. Você é uma filha amada em quem Deus tem muito prazer. Você é um filho amado. Você é uma filha amada. Você é um filho amado. E por que eu estou dizendo isso? Porque isso é papel meu? Não, senhores. Isso é um papel nosso. Porque Deus, todas as vezes que quer dizer para sua esposa o quanto Ele a ama, Ele usa a sua boca. Todas as vezes que Ele quer dizer ao seu marido o quanto Ele o ama, Ele usa a sua boca. Todas as vezes que Ele quer dizer para os seus filhos, para as nossas crianças, para os seus netos, o quanto Ele os ama, é a sua boca que Ele usa. E é com esse desafio que a gente vai sair aqui nessa manhã. De nós usarmos as nossas bocas como canal de vida. Deus olha para a terra e fala, eu preciso falar para aquele seu companheiro de trabalho que ele é um filho amado, vai lá. Eu preciso dizer para sua mãe que ela é uma filha amada, que ela não está só, vai lá, vai lá. Vocês me ajudam aqui? Me ajuda? Vai lá. Esse é meu filho amado em quem tenho tanto prazer. Vamos ficar de pé juntos.